Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui representando a divina presença que eu sou. Eu sou no céu assim como eu sou na terra. Eu sou o vosso reino manifestado e eu sou a vossa vontade que está sendo cumprida. Portanto, não tenho que me preocupar com o que dizer nem com o que fazer, pois a divina presença que eu sou me dirigirá. Eu estou contente de estar aonde quer que ela deseje, sabendo que ela vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ela me ensine a curar. Salve nossa divina e gloriosa presença, eu sou a luz de Deus viva, luminosa, bem nos nossos corações. É, diz que o processo de cura se dá de dentro para fora, né? E que também está baseado na permissão de fazer a nossa luz se expandir dentro de nós. Lá no nosso coração, ali está o altar. Não sei se você já, provavelmente já tenha tido a experiência de ir em algum lugar onde tinha um altar. Se você não teve ainda essa experiência, a gente pode criar uma. É imaginar que nós chegamos a um local em meio à natureza. Vamos botar um jardim bem bonito aí, uma cascata também de fundo. E transpondo uma figueira bem grande, aquelas bem antigas, nós enxergamos ali um templo em forma de pirâmide. Esse templo aí, ele é feito de vidro, em forma de pirâmide. De tal maneira que a gente pode enxergar do lado de fora para dentro e de dentro para fora. Ele está cercado de frondosas árvores, uma grama verde também. A gente entra nesse templo piramidal. E a entrada dele já nos traz uma sensação de alívio, de tranquilidade, de serenidade, nos traz um bem-estar, uma sensação de segurança. E aí nesse templo tem um altar lá na parte, no outro lado da porta de onde nós entramos, tem um altar. A gente pode enxergar esse altar como uma fonte d'água bem bonita. Podem ter imagens de pássaros também. Cristais, pedras, barulho da água correndo, plantas, diversas plantas. E nesse altar também tem um fogo aceso. É a chama trina, né? Tem um fogo na cor rosa, na cor dourada e na cor azul. E cada cor desse fogo emite um determinado tipo de calor. E esse tipo de calor é preenchido de qualidades. Então a luz rosa, a chama rosa, está irradiando para nós o mais puro amor que existe. Adoração, reverência, beleza, tolerância, tudo isso nos preenche. O fogo dourado está emanando sabedoria divina, iluminação, amor também, paz. Tudo isso nos preenche. É como se o nosso corpo fosse se tornando satisfeito e muito feliz. Da mesma forma, a chama de luz azul irradia e nos preenche com calor que se traduz em fé, confiança, força, poder divino, proteção, vontade divina. Então esse fogo ele está dia e noite aceso nesse altar. A gente consegue sentir a sacralidade do ambiente. O silêncio presente nele. Todos que entram aí percebem essa atmosfera que lhes causa reverência, porque é nítido que esse poder, essa força, essa paz, é algo que transcende tudo aquilo que a gente já teve contato. Ele tem uma expressão na entrada desse templo e no altar, que é a chave mística para alimentar esse fogo. Cada pessoa que entra contribui para alimentar esse fogo, não só para se beneficiar dele, mas para alimentar ele, para que ele possa continuar aceso, para fortalecer e auxiliar novos peregrinos que passam por ali. E essa chave mística se resume na expressão eu sou. E relaxadamente, como se nós seguíssemos o movimento da nossa própria respiração, nós vamos mentalmente repetindo, né? O ar entra, eu. Soltamos o ar, sou. Eu sou. Eu sou. Movimento de contração e expansão. Inspira o ar, expira o ar. Moisés, quando subiu o Monte Sinai, consta lá na Bíblia que ele dialogou com Deus. Pelo que me parece, é a única parte desse livro sagrado onde Deus revela o seu nome a um ser humano. É o que diz no livro sagrado, né? Moisés pergunta para ela, botar Deus no feminino, pergunta para ela qual o seu nome? E ela responde: eu sou o que sou. Essa foi a resposta. E essa resposta não poderia ser mais qual a expressão que a gente pode usar aqui? Essa resposta não poderia ser mais simples. Né? Não poderia ser mais simples, porque isso é a própria linguagem da divindade, né? O que é simples é verdadeiro. Chegar na simplicidade, como dizia o Steve Jobs, eu gosto de dar umas olhadas na vida do Steve Jobs, porque ele tinha umas sacadas muito interessantes, né? E uma delas era essa: a gente precisa chegar na perfeição da tecnologia que a gente produz. E isso significa chegar na simplicidade. Né? Se a gente chegar no que é simples, a gente está na perfeição. E aí Moisés se desconcerta com aquela resposta, né? Ele volta e lança outra pergunta. Tá, mas Se as pessoas lá, os israelitas, perguntarem quem foi que te mandou aqui, o que que eu vou dizer para eles? Ele diz assim, ela responde, né? Deus responde, vai e diga que o Eu Sou te enviou. Eu penso que nós estamos fazendo essa travessia. É como Moisés fez naquela época, levando os israelitas para... Não me lembro muito bem para onde é que ele levava, se era para a Terra Prometida, era para não sei o que, era algum lugar lá que ele levava pessoal para fazer uma travessia pelo deserto. Onde tinha inúmeros obstáculos. E ele tinha que conduzir o povo. E nós estamos fazendo essa travessia também. Nós estamos indo de um estado de consciência para um outro. Onde nós partimos de um ponto onde a nossa consciência ela está apoiada sobre o nosso ego. Né? Imagine você um abacate. É como se a percepção do abacate fosse a seguinte, a percepção dele estivesse sobre a casca. E aí ele estivesse identificado com a casca. Ele se enxergava e via, ah, eu sou esse negócio verde. Oval, arredondado. Isso aqui sou eu. E desconhecesse que dentro de si existia um caroço. Então isso fazia com que a percepção dele, do abacate, tivesse completamente voltada para o mundo de fora. Eu estou enxergando aqui a minha exterioridade e acho que eu sou isso. Aí, obviamente, que os comportamentos do abacate se baseassem em modelos externos também. Modelos de conduta. E isso acaba por ferir completamente a alma do abacate. Né? Por conta que, ao invés de basear os seus comportamentos nas suas próprias e verdadeiras necessidades, ele desrespeita a si próprio ou a si própria, baseando o seu comportamento em modelos externos, aquilo que lhe dizem que é certo ou errado fazer, bom ou ruim. Aí chega um momento que o abacate cansa, começa a ter um certo cansaço, porque é como se tudo que ele fizesse não lhe trouxesse mais satisfação. E aí abre-se um espaço para dúvida na sua consciência. Ele começa a questionar esse estado de coisas. E perguntas filosóficas surgem então na sua vida. Quem sou eu, afinal de contas? Por que que eu estou sempre repetindo os mesmos comportamentos, os mesmos padrões? Deve existir uma saída disso, uma alternativa, uma vida melhor. É nesse ponto, então, quando cria-se esse espaço para dúvida na consciência, em que nós começamos a sair do domínio do ego. Iniciamos a nossa transição para uma consciência baseada agora no coração. E o início geralmente, não é uma regra, mas geralmente, se dá quando a gente entra num estado de vazio. As coisas não fazem mais sentido. Não sei quem eu sou, tá tudo confuso. Estou completamente desorientado. Esse é um dos aspectos iniciais dessa transição. Mas é nesse período também que possibilidades diferentes começam a entrar no nosso campo de visão, onde nós temos vislumbres de quem nós realmente somos. Passamos a nos dar conta de que o nosso corpo físico é apenas um aspecto de quem nós somos. Apenas um aspecto. Tem vários outros aspectos. Né? Passamos a nos dar conta, por exemplo, de que o Deus ou a deusa que a gente sempre buscou fora, não está fora, está ancorado bem no nosso coração. Ali é onde está o altar vivo dentro de nós, da qual a luz interior é capaz de se expandir, proporcionando cura a todos os nossos aspectos físico, emocional, mental, etérico. Então, nós começamos a ter vislumbres de que o nosso ser ele é multidimensional e da qual o corpo físico é apenas uma parte. Então, essa jornada para saber quem nós realmente somos, ela se inicia. E depois desse vazio sagrado, dessa confusão ou desorientação causada pelo início da jornada, nós entramos numa segunda etapa, por assim dizer. A gente está dividindo em etapa, mas as coisas acontecem meio que não é assim, ah, agora acabou uma coisa, eu vou para outra. Às vezes A gente vai para frente, volta para trás, mas para mentalmente assim a gente poder visualizar. Segunda etapa, quando a gente começa a querer entender a nossa dor interna, porque nesse momento de saída da consciência baseada no ego, costuma que a nossa dor interna ela estava meio que fechada numa panela de pressão. Isso porque nós seguimos um automatismo na nossa consciência. Nós não dávamos espaço para reflexão nas nossas vidas. No momento, então, que a gente começa a dar espaço para reflexão, essa dor que estava tampada, ela vem com força para a consciência. E aí também a gente começa a lidar com toda e qualquer espécie de sentimento que jamais soubemos existir dentro de nós. Coisa capaz de vir tão violenta que nós precisamos de ajuda para lidar com isso aí tudo. Mas aí, passado esse momento de confusão inicial, a gente entra numa etapa que é especial, dolorosa também, mas é especial. Onde nós queremos compreender a nossa dor interna. E aí a gente começa a desenvolver uma nova habilidade, que é a de observar, compreender, aceitar a nossa dor interna, permitir que ela exista. E para isso, esse primeiro aspecto de observar, ele vai nos fazer desenvolver algo novo no nosso campo de percepção. Que pode ser melhor descrita como uma capacidade de olhar para as coisas do jeito que elas são, sem interesse em que elas fossem diferentes do que são. Como se fosse uma capacidade de ver as coisas de uma forma neutra. A gente passa a descrever aquilo que a gente observa, a descrever aquilo que a gente sente, a descrever aquilo que a gente necessita, sem interesse que essas coisas sejam diferentes. A gente permite que elas sejam o que elas são. E aí surge, então, dentro de nós um certo interesse e uma certa abertura para lidar com a nossa dor. É como se amadurecesse um aspecto de nós mesmos que consegue olhar para a dor dentro de si e, por não julgá-la como boa nem ruim, como certa ou errada, permite que as causas ou motivações que deram origem a essa dor se façam visíveis. E aí a gente reconhece que no fundo a gente tinha, bah, eu tinha tanto medo só. Só não, né? Que pode ser um medo gigantesco, mas na verdade eu não sou uma pessoa ruim, nem depressiva, nem dependente, nem fracassada. Eu só tenho medo de ficar sozinho. Só tenho medo de não ser amado. Só tenho medo de não ser bom o suficiente. E aí, quando a gente reconhece que há esse medo, aí vem esse amadurecimento. Pô, eu não sabia que eu estava tão atemorizado. Então deixa eu ficar mais comigo, me acolher mais, ao invés de me julgar e de me maltratar. É, nós vamos mais ou menos fazendo aquele caminho que o Carl Rogers há muito tempo teorizou. Ó, a mudança ela ocorre quando a gente se aceita profundamente do jeito que a gente é. Quando nós nos aceitamos profundamente do jeito que nós somos, a mudança ocorre naturalmente. Então esse vai sendo um aspecto importante da nossa jornada. Ao mesmo tempo, a cura, como ela se dá de dentro para fora, a nossa luz interior vai sendo também vivificada, acendida cada vez mais, em que a gente vai levando a nossa atenção silenciosamente lá para o nosso altar, que é o nosso coração, onde ali está acesa a fogueira divina. Nos seus aspectos rosa, dourado e azul, a poderosa chama trina. Ancorada pela poderosa presença eu sou. A divindade, que é um aspecto nosso, de cada um de nós. Eu sou a presença. Eu sou o amor divino. Eu sou a gloriosa presença de Deus. Eu sou. Salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.